Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Maurício Gomide. No seu livro surpreendente, né, você menciona em dado momento, né, aquela frase, digamos, do Glauber Rocha, né, que para fazer cinema basta uma ideia na cabeça, né?
Isso.
E uma câmera, né? Para você, para ser escritor, basta uma ideia na cabeça e um computador?
Olha, uma coisa que eu acho hoje, viu, Margarida, dado que as redes sociais estão aí com milhares de formas de você, quer dizer, mostrar o seu trabalho, hoje, né, mais do que nunca, qualquer um é um escritor. A pessoa hoje, ela tem uma ideia, ela tem um computador, ela coloca suas ideias ali e aquelas ideias ganham o mundo muito rápido. Daí a dizer que a pessoa é um escritor, né, naquele sentido mais estrito mesmo, né? Aí já seria uma outra questão, mas eu acho que hoje em dia, assim, é muito fácil. Na verdade, todo mundo é um contador de, né, de histórias. Eu sempre falo, quando você chega em casa e vai contar lá para sua mãe, para o seu marido, para alguma coisa, fala, olha, sabe que hoje eu estava no ônibus, aconteceu tal coisa. Pronto, você já está contando uma história. E hoje em dia, como é mais fácil você escrever alguma coisa e jogar isso para as outras pessoas lerem, né? Eu acho que temos hoje muito mais possibilidades de termos bons escritores que em outros tempos a gente não conheceria do que hoje. Eu acho que, enfim, hoje eu acho que basta um computador, né, uma boa ideia e escrever. Daí, se isso vai virar alguma coisa mais séria, entre aspas, ou não, aí, enfim, aí o tempo vai dizer, enfim. Seria uma outra questão, né?
É. Bom, eu acho que, assim, dando meu pitaco, né?
Ah, por favor.
Eu acho que é necessário não só ideia na cabeça, mas uma cabeça formada, né? Para escrever, muita leitura, né?
Ah, não, isso aí
depende da cabeça também, né?
Isso é uma coisa, quer dizer, primordial mesmo, né? Acho que pode parecer um chavão, mas dificilmente uma pessoa é um bom escritor sem ter sido previamente um bom leitor, ou se continuar sendo, se a pessoa não continua sendo um bom leitor, né? A gente sempre aprende com quem nos precedeu, né? E obviamente muita gente boa, claro.
Uhum. Né? O seu romance Surpreendente, né? Conta a história de um cinéfilo, né? Um amante da arte cinematográfica, sui generis, digamos, né? Pela vida dele. E é um livro permeado de referências aos clássicos da história do cinema. De certa maneira, você já respondeu essa pergunta, né? Porque eu ia perguntar, fazer uma pergunta a respeito da pesquisa, né?
Isso.
Necessária. Mas você fez um curso de cinema na UNB, não é isso?
Eu fiz, como eu tinha te falado, infelizmente eu não acabei que não finalizei o curso, né? Porque eu estava, né, extremamente envolvido com o meu trabalho e tinha aqueles negócios de se tem aula de manhã, tem aula à tarde, tem uma aula no final da tarde, você tem que ir e voltar, enfim. Quer dizer, infelizmente eu acabei que não segui em frente. Eu me considero muito mais um cinéfilo também, né? Mas aí meio que entendendo o sentido de alguém que gosta mesmo.
Amador,
de,
né?
Assim, isso, porque é alguém que faz filme, né? Que realiza. Mas eu cheguei a ter um pouco desse contato e obviamente, para escrever o livro, hoje em dia você tem facilidade de fazer muita pesquisa, enfim. Uhum. E eu fiz muita, né, bastante pesquisa para escrever o livro.
Entre as referências, eu senti um pouco a falta do clássico Cantando na Chuva, né? Já que você gosta tanto de comédia romântica.
Pois é, a grande questão é que, por exemplo, a lista de possíveis citações, ela é
enorme. Ah, ela é enorme, praticamente, não, é infindável.
Né? E obviamente que há como, até teria como eu meio que forçar alguma cena que eu pudesse incluir alguma coisa que fizesse alguma referência. É um grande clássico, enfim, mas esse aí ficou de fora, infelizmente.
Outra curiosidade, por que que você não ambientou a história de Surpreendente em Brasília, que você diz gostar tanto e fica perto de Pirinópolis, onde parte do enredo se desenrola?
Isso, é engraçado que essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram pelo seguinte: eu queria, né, em suma, que parte da história acontecesse só em Pirinópolis. Era muito mais o fim dessa viagem que eles fazem do que por exemplo a história ela fosse lá. Ela, a história ela não acontece lá, né, mas ela sai de um lugar, vai para lá e volta. Só que eu precisava que a estrada que eles percorrem fosse uma estrada longa, porque várias coisas iam acontecer, vários dias, então não ficaria crível, por exemplo, que a história que que a viagem saísse de Brasília e fosse até lá e voltasse, né? Eu tenho um livro, que é o meu terceiro livro, que se chama O Russo que Precede o Sonho, que a história se passa em Brasília, ela é, né, inteira aqui em Brasília, enfim. Eu particularmente acho Brasília um cenário pronto, assim, né? É um cenário muito, realmente bastante bacana. Mas aí, no caso, como a história pedia isso, né? E aí, por que São Paulo? Enfim, na verdade, eu sou de São Paulo, nasci lá, então é um local que eu conheço também. Eu gosto de falar um pouco sobre os lugares onde eu conheço, né? Que eu já fui bastante e tal. Então acabou que o escolhido foi lá. Né? Mas quem sabe a próxima já não volta a ambientar em Brasília.
Né? É. Maurício Comide diz que não gosta de livros de autoajuda, mas eu tive a impressão que no seu romance Surpreendente há muitas mensagens assim edificantes, tipo, se não fizer nada por um amigo, a vida não terá valido a pena, quem tem o um porquê enfrenta qualquer como. Há um lado assim moralizador no texto, né, instrutivo?
Isso. Eu, até essa questão achei interessante, porque fazia tempo que eu não falava sobre isso, que eu não sou muito fã desse livro, mas eu digo assim, o que eu não gosto é desse, o que eu não, não é que eu não gosto, não é o tipo de livro que eu paro para ler.
Sim.
De falar assim, vou parar para ler um livro que ele seja, quer dizer, estritamente de autoajuda. Porém, eu acho que é interessante, no meio de uma história que seja, sei lá, entretenimento puro, como é o caso, né, da minha história, ela traga, você, quer dizer, deixe aquele, né, aquela pílulazinha, assim, sem que isso tenha sido de uma forma forçada, não quero deixar alguma coisa, não. É que às vezes no meio da história pede uma coisa, né, aquela frase que seja, né, que vai empurrar um pouquinho pra frente, ou uma frase que você coloca aqui, que lá na frente você vai, quer dizer, meio que retomar a história, né, aquela frase, pra daí fechar algum ciclo interno ali. Quando eu falo que eu não leio livro de autoajuda, são mais esses livros que são, quer dizer, só de autoajuda, essa coisa. Uhum. Né? Eu gosto.
Você
muito
lê mais ficção mesmo.
Ficção,
né?
Mas meu uhum. lado é a ficção mesmo.
Uhum. E o seu livro também, Surpreendente, me pareceu voltado para o público jovem, em finais de adolescência, início da vida adulta. Você considera esse o seu público-alvo?
Então, olha só, Margarida, quando eu escrevo, eu nunca penso muito nisso, assim, tá? De forma direta, de dizer, olha, estou escrevendo para tal público, né? Como são uma história de quatro jovens recém-saídos da faculdade, né, mais ou menos, ali entre os seus 18 e 25, 26 anos, quer dizer, naturalmente, a gente poderia levar para um lado que seria um livro um pouco mais jovem e tal. Mas, quer dizer, de toda forma, existem dois personagens que são os pais, que tem lá algumas questões entre eles, tem a personagem que é a própria avó dele, que tem outras questões. Então, eu acho que é um livro assim, de, vamos botar aí, de 18, 19 até onde for. Né?
Não, isso é sempre até 99, mas isso. De qualquer maneira, assim, é mais assim o espírito, né? Num livro assim que seria. Poderia ser usado, né, no ensino médio, coisa assim, como literatura.
Como eu sou uma pessoa basicamente dos anos 80 aqui de Brasília, eu tenho uma cultura pop muito, muito, muito forte dentro de mim. O fato de ser músico, né? Quem foi dos anos 80, 90 em Brasília entende o que isso significa. Né? Então eu acho que daí resulta que os meus livros têm muita referência musical, muita referência, né, neste caso, né, referência sobre cinema e tal. Então, eu por exemplo, eu sou um músico mais da área do rock, né? Então, quer dizer, naturalmente acaba que o livro ele fica um pouco mais jovem até por conta disso. Mas, seguramente eu acho que os livros poderiam ser usados para sei lá, ensino médio, enfim. Porque além de ter essa pegada de ser uma história, uma ficção mesmo, tem isso que você falou, que sempre deixa alguma lição, enfim. Eu acho que dá pra trabalhar bem isso daí.
Certo. Né? Bom, nosso tempo é curto, haveria ainda muito a conversar, mas eu pergunto para finalizar, se você tem algum novo romance em elaboração, ainda está lambendo a cria, digamos.
Pois é, eu sempre acho, no meu caso, acho muito difícil eu deixar a minha cria ir embora, assim. Eu sou daqueles que quando o livro sai, eu releio o livro, depois eu releio de novo, eu releio mais uma terceira vez e tal. Porém, eu, né, esse meu contrato com essa editora, eu fechei o contrato, na verdade, para dois livros. Né, já esse foi esse que saiu, e o próximo eu preciso entregar até mais ou menos no meio do ano que vem. Então eu já tenho mais ou menos o que eu vou escrever, e estou começando porque, enfim, o tempo corre, né? Essa vai ser de fato a primeira vez que eu vou escrever um livro tendo um prazo, né? Todos os outros eu nunca tive.
Mas não o tema, né? Não, é um livro por encomenda,
Não, de jeito nenhum. Eles querem que eu escreva o que eu achar, né? E eu já achei mais ou menos o tema, então ainda estou naquela fase meio de ter aquela certeza de que o tema vai ser esse. Na hora que eu chegar à conclusão, aí eu tenho uma fasezinha anterior, que é uma fase em que eu meio que planejo a história um pouco, e depois eu sento e vambora, e aí o que sair, saiu.
Tá certo. Bom, então, sucesso aí.
Margarida, obrigado, viu?
Tá. Um grande abraço.
Obrigadão aí pela oportunidade, viu? Tá. Um grande abraço para todos aí. Até logo.
Acabamos de conversar com o escritor, compositor, baterista Maurício Gomide a respeito do seu último romance, cujo título é Surpreendente. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.